Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd e o X-Boa é aquela que você navega bêbado.
Fala galera, aqui é o Vander Vendramini e o UX é fight for the user, né? Lutar para que o usuário tenha a melhor experiência.
Ai, que bonitinho, você tá comportado, chamando o usuário de usuário. E não do que vocês realmente chamam usuário aí quando vocês estão entre vocês.
Nem sei qual que seria o pior, né? Então.
Fala galera, tudo bem? Aqui é o Renato, eu sou o UX Lead da Magalu Cloud e o UX Boa é que diferencia usuário de cliente.
E aí pessoal, aqui é o Roberto Marim, trabalho também no Magalu Cloud, a gente vai falar de UX um pouquinho e a gente chama aqui internamente na Cloud de Tenant, esse nome é...
Tenant? No esquema do Nolan?
É o locatário, né? Eu vi alguém traduzindo numa reunião como locatário.
Ah, tá, não, mas não é Tenant, é Tenant, o locatário, tá.
É, o locatário, aí tem esse nome sério, Tenant.
Ale, Tenant é o único filme do Christopher Nolan que eu não gosto, cara, você acredita?
Ah, é bom filme, não é o melhor, mas é bom. Muito bem, estamos aqui para falar de UX, User Experience, que é a coisa importantíssima que deve estar em todo tipo de sistema que tem interação com o usuário, para não dizer outro nome aqui. Olha só, eu vou dizer para vocês, essa galera toda, eles não falam aqui, então eu como não trabalho na área, eu posso falar. Eles sabem que o usuário é burro. Essa área de trabalho tão importante só existe porque o usuário é burro. Então a existência do UX é... Vocês nem precisam se desculpar. A existência do UX é a prova de que o usuário é burro. Nossa, eles não falam nada.
Não, eu vou falar.
Não, ninguém quer se comprometer. Eu que tô falando aqui, ó, o Jovem Nerd.
Burro é quem não entende que a UX é importante. Aí,
aí boa. Nossa, o Banner sabe sair bem.
Eu acho que burro é quem não investe em UX.
Aí, boa. Olha aí, caraca.
O papel da UX é ensinar o usuário também a navegar no nosso sistema, né? Então, o usuário, ele, a gente fala que o usuário, ele chega burro, pelo menos, né? Ele chega desconhecido.
É, ele chega ignorante de como funciona o sistema. E você não quer mandar um manual de 350 páginas para ele poder acessar, senão não vai rolar. Então tá certo, né? A gente tem que fazer as coisas autoexplicativas, tipo assim, isso é um grande mérito dessas interfaces que vieram com o smartphone, né? Eu sou da época que você, enfim, eu lidava com DOS, sabe? DOS, tinha que digitar tudo. E depois o Windows, aí isso já tinha uma interface de usuário com mouse, que era uma coisa muito mais fácil você compreender o que você estava fazendo e depois, com o dedo, você vê criança sabendo mexer em tudo sem perguntar, entendeu? Então, pra mim, isso é a prova de que uma UX muito competente tá ali, porque o usuário mal tem dúvidas sobre como fazer o sistema funcionar. E esse é o objetivo, o sistema, o serviço ou qualquer coisa. Se o usuário não estiver conseguindo fazer ele funcionar, então tem alguma coisa errada com o sistema, não com o usuário, olha aí.
Eu acho legal o que você falou, Ale, de trazer toda essa interação que você teve com sistemas durante toda a sua vida, e tem uma peculiaridade muito legal na Magalu Cloud, porque desde a interação via texto, mouse e toque, a gente trabalha, né? A gente tem a CLI, que também tem as linhas de comandos, então a gente fala de uma interação, de uma experiência para o usuário desenvolvedor. A gente tem o console, que aí sim a gente entende que o nosso maior acesso é via plataforma web, então é mouse e teclado, mas a gente não esquece da parte responsiva, então a gente também tenta evoluir muito para que a cloud funcione bem em telas pequenas e também em função de toque.
Isso é verdade. A forma como o sistema se adapta ao client, né? A janela que o usuário está usando para acessar aquilo é também igualmente importante.
E o lance que a gente ficou tão mais intuitivo, né? Hoje em dia, que é comum a gente falar isso, né? Ah, pô, a criança hoje em dia é muito mais inteligente. Olha só, ela já faz tudo ali no iPad, né? E aí outro dia eu vi, faz muitos anos isso já, usei isso até num toque que eu fiz uma vez, que tinha um sapo de verdade, um sapo real, e aí tinha um joguinho que cai uns grilos, assim. E aí o sapinho tava jogando e passando de fase várias vezes, porque hoje em dia a tela é tão real, e é só você fazer o toque, e não é que a gente ficou mais inteligente, a tecnologia é muito mais intuitiva, né?
Sim.
Então o lance é como a gente consegue ficar mais intuitivo, né? E o UX é isso, né? Estudar isso, né? Intuitivo não é igual um controle remoto gigante num receiver, né? Tem lá 300.000 botões, mas é super difícil, você precisa ligar a luz pra você lembrar qual que é o botão pra você mudar pra tal coisa específica, né? Mas é algo mais intuitivo. passivo, né? E agora a gente tem aqueles controles que apontam pra tela, né? O iPod lá atrás, né? Tinha aquele click wheel lá, que eu acho aquilo lá o suprassumo do design, assim, sabe? Em termos de usabilidade, porque era super fácil.
Qual é o click wheel?
Aquele, lembra do iPod Classic? Que tinha, que você ia com o dedão.
Ah, tá. Aquela rodinha que...
Era uma rodinha. Play e pause embaixo, pra frente e pra trás. E se você girava, era volume pra cima. E girava pra esquerda, era volume pra baixo. Você podia usar, operar no bolso. Você sabia exatamente, né? Então aquilo lá era até mais avançado que hoje. Porque assim, hoje, em termos de experiência, assim, pra música, né? É que hoje, cada app tem sua própria usabilidade ali. Mas naquela época, aquilo lá era o suprassumo, assim, de música. Que era um controle, um dispositivo feito pra aquilo, né? Então eu vejo aquilo como um exemplo claro aí de experiência e design ao mesmo tempo, né?
Não, eu acho que essa click wheel que o Maria tá falando, né, e toda essa experiência, como eles souberam simplificar, né, a interação sem, na verdade, perder o valor da interação. O que ele citou aí do controle remoto de receiver, que tem botão demais e poderia ter um botão para fazer cada coisa, até coisas que você não sabe e nem precisa saber para ver TV, mas ao mesmo tempo eu já vi marcas de TV que diminuíram tanta quantidade de botões do seu controle ao ponto de ter 3 botões e ninguém que eu dê o controle para testar e falar assim, aumenta o volume. Conseguia realmente aumentar o volume.
Tá vendo? Exato. Simplificou demais.
E simplificou ao ponto de tirar o valor, né? A experiência foi completamente prejudicada pelo design. E aí, pra mim, começa a ter o erro da usabilidade, né? Que você coloca mais a forma do que a função, né? Você simplificou o botão, deixou ele mais elegante. Sim, o controle é lindo, mas a função dele foi prejudicada.
Pois é, e uma coisa importante é que, primeiro, o UX não é só design, não é só botões bonitinhos, acessíveis, fáceis de você compreender e tal. Mas, assim, existe uma... O que eu considero... Vocês são especialistas, me digam. O que eu considero o ouro do UX bem feito é você primeiro compreender quem é que vai usar aquele sistema e por quê. Porque o UX só é intuitivo. Por exemplo, o dedo, né? Qualquer tipo de interface que você mexe com o dedo, faz zoom fazendo a pinça com os dedos pra fora, depois pra dentro, pra zoom in, zoom out, tá? Tudo isso é muito intuitivo, mas só é intuitivo porque a gente tem hábitos parecidos com esses pra fazer as coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, manipular coisas com o dedo, essas coisas e tal. Outro dia eu vi até um vídeo de um senhor que tava vendo o celular e aí ele passava o dedo na língua e aí ele fazia o swipe. Sabe qual é? Que aquele negócio que você tá passando revista, etc, entendeu?
Ajuda na condutividade,
velho. Já deixa a tela limpinha.
Exato. Não que ele seja um exemplo ou uma tendência, né? Ele deve ser uma exceção da maioria das pessoas. Mas isso prova, de uma forma mais exagerada, de que as pessoas vão transferir para o serviço, o sistema que elas estão acessando, um conhecimento prévio de como as coisas funcionam. Então, por isso que, quando você vai jogar vários jogos de PlayStation, normalmente o mesmo botão é o botão de pulo para todos os jogos. Tipo assim, o X. O X é o botão de pulo. E não é que o X tem que ser o botão de pulo. Você pode botar o botão de pulo em outro botão, você que sabe. Mas é que como os usuários estão tão acostumados em toda a sua vida jogando videogames, outros jogos e tal, que o X é o botão do pulo, por que que você vai mudar isso? Você vai se adaptar ao hábito do usuário e não fazer com que o usuário se adapte ao seu sistema, né?
Isso é um ponto curiosíssimo que você trouxe, Ale. Essa questão de adaptar ao hábito é maravilhoso. E o exemplo que você trouxe dos botões cabe muito bem. Você falou aí, né, que o X normalmente é o botão de pulo, a não ser que o jogo seja japonês.
É isso, aí tem toda uma história irada que eu vi por que que é invertido nos controles da Nintendo, né? Japonês,
adoro. Pra mim é o certo.
Isso aí, tá vendo?
Eu sou da geração Nintendo, eu demorei um tempão pra me adaptar com o PlayStation, né?
Pois é, mas qual que foi a cultura que trouxeram pra influenciar na usabilidade no controle? No Japão, o que se marca como cheque positivo não é o X, é um círculo. E o X é o de erro. Então eles transportaram a cultura para a usabilidade no jogo. Então, a tendência de jogos japoneses é pegar, é sempre que a confirmação vai estar na bolinha e o negação vai estar ali no X. E voltando a um ponto também que você trouxe no início da sua fala, que também realmente é muito importante, é o saber para quem a gente faz a cloud. E é, de longe, um dos nossos maiores desafios. E é desafio, assim, de conversa cotidiana. O Magalu tem um lema, né? Fazer para todos o que é privilégio de poucos. E isso se encaixa no perfil da cloud. A gente tem usuários usuários super avançados, especialistas em network e qualquer outro produto que o cloud ofereça, que chega a entrar no meandrozinho ali, bem no detalhe, mas a gente tem usuários que estão ali para começar, estão no seu primeiro aplicativo, um projeto pessoal, ou uma pequena empresa que está começando. Tem usuários que estão acessando a cloud só realmente para dividir a equipe, dar poder ali para outras pessoas, e já é um perfil de empresa, já não é mais o perfil que a gente fala de infraestrutura física, né? E tem esses usuários da CLI, né? Usuários que precisam também acessar e operar a cloud via código, que também já é um outro gancho de experiência quando a gente fala de UX, né? A gente está falando de user experience, que vai muito pela uma interface operando um sistema. Mas a gente tem também esse outro ramo, que é o developer experience, né? O DX, que é como a gente constrói a usabilidade de uma ferramenta de código, né? De uma CLI, por exemplo. E tem que conversar. Um grande desafio que a gente tem é como é que conversa, né? Quem usa CLI são usuários mais avançados, tem mais conhecimento técnico. Quem vai para o console, em geral, são usuários que querem algo muito rápido, prático, porque a gente tem e pensa bem nessa vantagem da usabilidade ser rápida e prática na cloud. Ou são usuários que estão com pouco conhecimento, ainda precisam de mais apoio, querem um pouco mais de informação a cada clique, né? Ganhar mais confiança. Então, a gente tenta casar isso tudo. E isso é um grande desafio para a gente.
É isso mesmo, Renato. Vou até explicar um pouco o que é CLI, porque vai ter muita gente que não vai ter isso, esse conhecimento. CLI é uma sigla de CLI, de Command Line Interface. É um tipo de linguagem de scripting, de programação em linha de comando, do modo mais simples, para você poder disparar um monte de serviços de computação lá na Magalu Cloud, de dentro de um programa. É o jeito mais fácil, ou mais simples, vamos dizer assim, para numa visão genérica, de poder usar todas as funções. Eu quero criar 1000 VMs agora. Eu faço um programinha, um script, que faz um loop de 1000 voltas e vai mandando cada vez o comando de criar uma VM. Então, aí cria 1000 VMs, 1000 máquinas virtuais, por exemplo, nesse cenário. Então, é um cenário muito já robusto, avançado de uso.
Trazendo também, assim, sobre as personas, né, sobre esses diferentes usuários que a gente tem na cloud, e até eu fazendo gancho com o que eu falei na abertura, é muito engraçado que a gente tem essa diferença muito grande para o time de design, o time de design de experiência, o que é um cliente e o que é um usuário. O usuário é aquele cara que está ali no dia a dia, abrindo o console, operando, ou até a CLI, e o cliente é o coletivo disso, sabe? A gente recebe feedbacks como cliente, e aí vem com tratamento diferente, e a gente recebe feedback de usuário também, e também vem com tratamento, um caminho todo diferente. E para a gente é muito importante conseguir separar isso, porque tratar uma empresa dentro da cloud precisa ser diferente de tratar um usuário, né, uma pessoa dentro da cloud.
Eu sou designer por formação e eu trabalhei muito com internet no início da minha carreira, fazendo site, essas coisas e tal. Jovem Nerd foi um hobby aí no meio dessa loucura. Então, eu trabalhava no início da década de 2000, eu tava fazendo site, essas coisas, fazia muito aqueles totens multimídia de shopping, que você quer saber onde tá a loja tal, aí você vai, faz, toca com o dedo, etc. Então, UX era parte do meu dia a dia numa época porque eu tinha que fazer coisas bonitas e funcionais. E intuitivas, né? Ainda mais, por exemplo, num negócio multimídia desses, um totem multimídia desses de shopping, pô, cara, não é um usuário de internet clássico, sei lá, que vai acessar aquilo. É todo mundo. Tem a garotada, tem a senhorinha, que tem culturas completamente diferentes na hora de navegar em qualquer coisa, etc. Então, era um cuidado muito grande da gente fazer justamente esse equilíbrio entre você simplificar demais e aí você não conseguir achar os comandos que você quer, ou ficar complexo demais. Mais a pessoa se perder e não fazer ideia do que tá rolando ali, entendeu? E isso era sempre uma união de design e funcionalidade. Como eu sou designer, eu, obviamente, puxava mais pra fazer as coisas ficarem legais, bonitas, etc e tal. Né? O nosso time tinha pessoas que também traziam outras experiências em termos de usabilidade, etc e tal. Mas isso já tem 20 anos. Como é que é hoje? Porque na época, eu lembro que a gente era muito influenciado pela moda. Design tem moda também, né? Então, no início da década de 2000, era moda da interface meio tech, no sentido de que isso, assim, linhas paralelas perpendiculares ou 45 graus. Você fazia como se fosse aquele interfacezinho de computador do futuro de filme, sabe? E isso era uma moda, e a gente fazia isso porque, enfim, era o que tava rolando, era o que tava bombando, as pessoas teoricamente estavam mais acostumadas a verem esse tipo de interface gráfica, mas não era necessariamente algo importante. Como é que é a união de design e funcionalidade hoje? Mudou muito? A funcionalidade é muito mais importante que design, é o contrário? Como é que é hoje?
Uma das coisas que é interessante e relaciona com o que você mencionou antes, né? Que nem você falou do pinch zoom, né? O zoom de pinça que a gente faz em imagens. Lembra que no começo dos celulares, cada marca meio tinha o seu padrão? Teve gente querendo patentear até esses movimentos. O da Nokia, eu fui fanboy da Nokia e ficava lutando pra migrar da Nokia pras outras marcas. Você tinha que fazer um espiral pra dentro ou pra fora pra dar zoom. Era horrível, era terrível, né? A vantagem é que você podia fazer com um dedo, mas não é uma vantagem tão grande assim. E aí depois todo mundo convencionou. Mas o que vai acontecendo com o tempo é isso. Vai acontecendo novas convenções, né? E aí, por exemplo, todos os apps hoje que tem imagem operam mais ou menos do mesmo jeito. O próprio sistema operacional do celular já te fornece aquilo. E aí fica cada vez mais intuitivo e não é tão intuitivo, assim. Parte você foi ensinado porque você usou vários sites e parte é convenção e fica cada vez mais barato, né? Tem menos atrito para você usar novos apps. Mas quando a gente fala de uma cloud, a gente tá aí fazendo paralelo com videogames aí que a gente falou no começo, a gente tá, sei lá, na segunda geração de clouds. A gente tá indo pro 8 bits agora. A gente acabou de sair do Atari e estamos indo pro Nintendinho e pro Master System. E aí tem o Magalu Cloud. Então, assim, não existe muitas convenções sobre muitas coisas. Claro, a gente tem players gigantes aí, né, que são nossos concorrentes, mas ainda não tá tudo convencionado, né? Então tem muito espaço e é aí que a gente tem que pensar muito. Então, às vezes a gente pega benchmark, a gente faz testes, né, não só com os nossos concorrentes, né, Renato? A gente faz testes em outros sites e pensa, pô, mas pensa no cara que nunca usou uma cloud, que ele hospeda hoje num site de hospedagem mais convencional. Como que é a experiência pra ele? Todos esses termos aqui, VPC, zona, subnet, fica complexo demais, né? Como que a gente pode fazer uma jornada mais simples, né?
Exatamente. Assim, uma das coisas que a gente se preocupa muito é nesse ponto da gente entender que não existe um livro de receitas de como construir uma cloud. Então, a gente tem que observar o que, que o usuário prefere. Então, ó, dentro do meu time, a gente tem uma pessoa específica para conversar com o usuário e essa pessoa tem como papel conversar com o usuário semanalmente. Então, coletar feedback de usabilidade semanalmente e trazer como evolução do nosso produto. E isso, basicamente, é como a gente quer crescer na cloud, né? Que é o que o feedback do usuário, como o comportamento que o usuário prefere, faz com que o nosso produto realmente cresça, né? E a gente tenha assertividade de estar fazendo para quem realmente vai usar.
Quanto mais complexo, né? E dependendo do público, né? Se você vai, enfim, tá numa cloud, você vai ter que criar vários tipos de camadas de acesso à informação, etc. e tal. E às vezes, quando fica muito grande, cara, a parada que eu mais odiava antigamente era o mapa do site. Pra mim era o ápice da preguiça do UX. O cara faz o mapa do site, é tipo o cara que acha que ele pode botar páginas amarelas no rodapé do site, sabe qual é? Tipo, gente, pelo amor de Deus, tudo bem. Você ajudava certos usuários, beleza. O cara não tá errado.
Sabe qual usuário adorava isso daí? O Google. É. Porque aí ele navegava por esse cara pra indexar tudo. E aí nasceu o SEO, que basicamente era uma maneira da gente hackear os sites pra ganhar relevância, que aí virou a guerra do SEO, né? Hoje a gente tá fazendo isso agora pra IA, porque o lance é você ficar indexado, você fazer uma pergunta, você quer que o teu site apareça lá como resposta, ou o teu produto apareça como resposta, é o que a gente tá fazendo agora. Mas esse é um bom exemplo que você falou, era chato pra caramba de desenvolver, meio inútil no começo, mas depois as máquinas de busca começaram a usar isso aí pra indexar os sites, e aí passou a ser super importante, mas pro usuário não era importante mesmo, sem razão, era meio chato navegar por lá, não tinha muito uso, né?
Eu usei, assim, só quando era, tipo assim, site do governo, que é impossível achar um bilhão de coisas, site feito por programador.
Exato.
Zero design junto com a funcionalidade, etc. Mas era isso. Então eu, peraí, deixa eu ir numa porcaria do mapa do site pra poder achar o que eu quero. Mas não é o ideal, né? O ideal é que você consiga achar as coisas de uma forma muito, muito simples. E quando você tem múltiplas camadas de acesso, aí que eu vou perguntar pra vocês sobre como que vocês, por exemplo, vamos usar o banco. Interface de banco também tem muita informação, né? Então vamos dizer que você tenha transferências. Aí você, em transferência, tem 1 milhão de categorias de transferência. Vai ter Pix, você vai ter TED, você vai ter transferência para câmbio. Tipo assim, você tá criando uma árvore de conteúdos com muitos e muitos galhos. E aí você pode ser que um galho fique tão profundo que aí já perde toda a vantagem de estar organizando esse conteúdo, né? E dessa forma. E um exemplo que eu posso dar agora recente é, por exemplo, eu tava ajudando meu pai lá a mexer na conta do banco dele, e aí eu vi, a gente tava procurando transferências, e aí a gente viu que, por exemplo, o Pix tava separado no menu próprio, virou uma categoria própria. Apesar de você poder fazer transferências com o Pix, eu falei, putz, isso que eu tava indo procurando o Pix, entrando em transferências, e eu não tava achando. Aí depois que eu vi que, Pix tem um menu próprio, né? Aí que eu falo que o seu sistema pode começar a virar um monstro de Frankenstein quando você começa a anexar coisas que não estavam previstas no projeto inicial, né? Então você começa a criar esses monstrinhos, assim. Como é que vocês lidam com isso?
A evolução do produto é natural, né? Assim, todo dia tem uma nova funcionalidade, a gente tem não só o desejo, mas a obrigação, né? A gente quer ter muito mais produtos dentro da nossa cloud hoje, quer que ela seja bem mais rica a cada dia. Então, é um desafio constante, né? Então, é por isso que, volto, né, a dizer, né? É importante a gente ter sempre contato com o usuário. E antes mesmo de lançar o produto, a gente já tem esse contato. Desde que a gente tenha algum tipo de protótipo navegável, que a gente consiga apresentar a ideia claramente para o usuário e colher esses feedbacks, a gente já procura fazer isso. Antes mesmo de mandar para qualquer time de engenharia e desenvolvimento estabelecer isso. Então, a gente entende que quanto mais cedo a gente aprende, entende principalmente o que a gente errou na concepção de um projeto, a gente corrige e fica mais barato, de fato, para a gente implementar essa correção e também lançar um produto que já tenha mais os desejos do usuário. A gente está, por exemplo, nesse momento, trabalhando na reconstrução da criação de uma instância, né? Então, o usuário quer criar sua VM dentro da Magalu Cloud. Não é que o processo já não funciona, ele funciona, a gente tem bons feedbacks sobre isso, mas a gente entende que ele pode ser melhor, que tem um tipo de usuário, né? Uma persona, que a gente estava falando lá atrás, que precisa de um pouco mais de apoio, ou que ela quer experimentar um pouco mais, ela quer ter um pouco de contato com a VM, né, com essa instância, para depois decidir o que fazer com ela de forma definitiva. Isso veio através de pesquisa mesmo, de conversar com o usuário e coletar dados, mandar pesquisa, que a gente fala de pesquisa quantitativa, né, para entender o resultado numérico. Quantos por cento dos nossos usuários fazem uma primeira VM para testar a qualidade da cloud, testar como pode usar essa VM e depois fazer um resize ou até criar uma VM com maior potência computacional de forma definitiva. E aí a gente entendeu que falta isso dentro da cloud. Então a gente está implementando, né, está estudando como implementar uma funcionalidade que ajude o usuário a ter a sua primeira VM. Desde o onboarding dele, desde o primeiro contato da cloud, ele chegar, ser bem recepcionado e já direcionado a criar bem feito uma VM para teste, para que ele comece a dar o primeiro passo com a gente muito bem dado. E isso, toda essa jornada vai de contato com o usuário, de conversar com ele, fazer pesquisa. O time de marketing ajuda bastante a gente nisso, o time de Customer Success também ajuda bastante, apoia a gente nesses contatos, e acaba vendo um trabalho bem coletivo, assim, bem cross, que traz as informações, desejos, valores, e a gente consegue implementar isso tudo, trazendo, como já foi dito aí, né, que a nossa usabilidade é o diferencial e continuando ser.
Isso que o Ale mencionou aí do Pix é um bom exemplo, né? Provavelmente esse banco aí focou na feature, assim, né? Na parte tecnológica. Ah, tem um tipo de transferência novo, Pix, aí fizeram um menu separado e não pensaram na usabilidade final, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, a gente, né, as equipes, às vezes a gente constrói algo muito focado ali no pedaço novo de tecnologia e não foca tanto no, na experiência final, mas é importante depois você descobrir que isso aconteceu. Lembra, sei lá, os primeiros carros com ABS, né, tinha em todo lugar. Hoje em dia você nem olha muito onde tá o botão do ABS, se dá pra desligar, se não dá. É assim, é o freio do carro, passa a ser parte daquele negócio, né? Você não fica mais tanto vendo isso. E essa experiência aí, tanto faz se é DOC, se é TED ou se é PIX. A experiência que você como cliente gostaria, assim, olha, me mostra qual que é a mais eficiente, a que vai ser mais rápida, dado que eu tenho essa informação aqui de conta. É um código, né? Então tá, vou tentar ver se é uma chave PIX. É pra essa pessoa que você quer transferir? E alguns bancos foram bem sucedidos nisso, né? E cada tipo de aplicativo que você constrói tem um jeito, não vou falar certo, mas tem uma forma onde ele vai funcionar melhor, né? Por exemplo, quando nasceu o Nubank, ou quando nasceu o Quinto Andar, eles nasceram numa tendência muito de mobile first. Então eles funcionavam melhor no celular. Se você abria o site e tentava fazer, muitas coisas não tinha no menu. Eu acho que até hoje, no Nubank, várias features só funcionam no app. Você vai chegar, ah, quero falar com o atendente aqui, quero falar não sei o quê. Não. Vai pro app, por favor. Porque aí eu sei que é você. Você já tentou fazer um TED, um Pix mesmo de valor alto pelo computador? Ele vai querer tirar foto de você, a câmera não funciona. Teve um período atrás até que esses marketplaces grandes, o Mercado Livre deu um problema uma vez. No browser, ele tentava ler pela câmera do laptop se era você mesmo, mas a câmera do laptop não tem a mesma resolução do celular, então não conseguia fazer o login. E aí isso ficou durante algumas semanas e eles tiraram essa validação e passaram a mandar uma mensagem no seu celular, você efetuar a validação. programação. E a gente na cloud? Faz sentido a gente ser mobile first? Faz sentido a gente criar uma experiência no celular primeiro? Aí você tem que pensar, pô, as pessoas vão criar infraestrutura para suas empresas a partir do celular? É um pouco improvável. Então, a gente não é mobile first. Não é porque a gente é antigo, é porque nenhuma cloud é mobile first. É difícil você ir no celular primeiro para você, ah, meu Deus, vou lançar um site novo aqui, vou começar a trabalhar pelo celular. É bem improvável isso acontecer, né? Então, a gente pensa, assim, em ter alguma experiência. O nosso design é responsivo, mas não é a melhor experiência possível. Se você quer acessar todas as features e todas as funcionalidades, você tem que acabar indo pro desktop, que aí sim você vai ter o hall de funcionalidades totais, né?
Sempre que tem essa discrepância entre mobile e desktop, é por algum motivo, não é desleixo, é, tem um motivo funcional também.
Normalmente é intencional, Tem o que é legado, né? Todas as aplicações antigas que já deveriam ser mais mobile e não são. Então, por exemplo, no começo o e-mail não funcionava tão bem no celular, né? Não era tão fácil você usar, pra você anexar um arquivo não era tão legal. E eu risco a dizer que até hoje não é perfeito, tá? Não foram tão longe.
Eu tenho a impressão de que tem certos serviços que eu prefiro, caralho, eu tenho que ver isso no desktop.
Exato.
Não adianta, o celular não vai me ajudar aqui, porque a tela é pequena. Mas, por exemplo, eu posso dizer uma coisa que me chateava muito, era quando, olha, eu vou me expor aqui de ser um burrão e não tá sabendo fazer a parada direito. Mas, de muito tempo, sei lá, ia pesquisar uma coisa na Wikipedia no celular, beleza. Aí, muitas vezes eu fazia, tipo assim, quando era a parada era um termo muito específico, em vez de eu ficar procurando um tradutor, eu ficava procurando na Wikipedia, porque na Wikipedia ela vai entender e vai explicar que esse termo é específico pra isso, entendeu?
Contextualizar ele um pouco, né?
Então eu fazia isso, eu procurava o termo, sei lá, vamos dizer que eu sei o termo em português, mas não sei inglês. Aí eu vou, procuro o termo em português, aí depois, tipo assim, o artigo da Wikipedia, aí eu simplesmente passava pra inglês, ou vice-versa, e via como é que eles, né, chamavam aquele termo. E, cara, eu não achava a porcaria de mudar a língua na versão de celular. Não achava. Eu tinha que ir lá embaixo, clicar na versão desktop, aí ver a parada do site reduzir e ficar um microsite daqui no celular, ficar dando zoom pra ir achar, e aí mudar a porcaria da língua, e aí depois ir lá e tentar mudar de volta pra mobile. Eu achava, tipo assim, ou eu era o usuário burro aí, ou os caras esconderam isso tão bem, ou não tinha, entendeu? Por algum motivo.
É, ou não tinha. Às vezes tinha site que focava em ter uma versão específica mobile, diferente de responsivo. O responsivo é aquele que é o mesmo site, mas ele entende onde ele está sendo exibido.
Isso. E se adapta para aquilo.
Se redimensiona de forma que fique uma experiência boa. E muitos sites, hoje em dia, estão voltando atrás, saindo um pouco do responsivo, né, Renato? Indo para uma experiência específica. Uma para o mobile e uma para o desktop, diferentes, porque aí sim vai conseguir dar uma experiência mais profunda ali, né?
Exatamente. É o adaptativo, né, que chama. Mas é maravilhoso essa discussão da parte de como a gente consegue evoluir a cloud sem prejudicar a experiência e até conectando com uma coisa que foi dita ali atrás, que é como a gente consegue entender as tendências de design e o que tem que ser importado para cá, que é exatamente o ponto em que a gente está hoje, né? Se a gente for parar para olhar o que está acontecendo hoje no mundo dos designers de interação, muito se fala do como está o novo sistema operacional da Apple, né? Que é o Liquid Glass.
Liquid S!
Não, e aí eu acho linda essa reação, assim, eu realmente aprecio. Toda vez que eu tô falando isso, a galera tá rindo e falando, pô, tendo esse pequeno tom de... Tudo bem, eu acho que todo mundo que colocou alguma foto de como tá sendo usada essa nova UI no seu aparelho, colocou no pior cenário possível, tirou um print e falou, olha como ficou ruim. Mas não aqui pra ser um grande defensor da Apple e tudo mais, mas lembra que alguns anos atrás, a gente ria da mesma forma quando falava do gradiente. E hoje o gradiente é uma tendência que todo mundo usa.
Agora, a gente diz aquele degradê de cores e tal, não sei o quê.
Exatamente.
Mas isso é muito moda de design, gente. É isso que eu tô falando.
Mas não é só moda também.
É a boca de sino voltando, né?
É. Então, eu falei Liquid S porque a Apple lançou um vídeo no YouTube explicando e aí o botão de play ficou exatamente em cima do GL. Então, a galera adorou. Tipo assim, durou pouco. Eles já corrigiram isso. Mas ficou lá, literalmente, Liquid S. Mas o que eu vi muita gente comparando falando isso. Ele, ah, nossa, a Apple inventou essa nova... Aí um monte de print screen, sei lá, do Windows Vista, né? Tipo, que já meio que simulava essa coisa meio vitrificada das coisas e etc.
Mas é porque tudo é cíclico, né?
É cíclico. Mas é.
Afinal de contas, quem consumia a moda dos anos 90 hoje faz a moda dos anos 90. Quem consumiu o Windows Vista hoje está trabalhando como designer fazendo isso, né? Então a gente acaba absorvendo as experiências da nossa vivência mesmo e trazendo para o nosso trabalho. E assim, se a gente pensar como todo o sistema se evolui, sistemas mais longos, né? O sistema operacional, por exemplo, vai muita pesquisa, vai muita informação, vai muito de uma versão para outra, vem muito aprendizado junto. Então o que foi aprendido naquela versão anterior também evolui. E se vai permanecendo é porque não é só uma tendência, sabe? Às vezes é realmente um padrão de melhoria de usabilidade que acaba virando um know-how nosso.
E tem vezes que você tem que quebrar um pouco o protocolo, assim. Aqui tem aquela máxima. Eu acho meio bobo essas máximas, mas vale lembrar, tipo, só falar, ah, se o Henry Ford saísse perguntando pros clientes o que eles queriam, eles iam falar que queriam um cavalo mais rápido. Essas bobeiras, assim.
Sim, sim.
É meio bobeira, mas tem um fundo de verdade no sentido de que essas empresas hoje em dia, elas são tão grandes, mas tão grandes, que elas criam uma tendência nova também,
isso,
né? Então hoje, você pega e a Apple vai empurrar isso. Isso vai virar uma tendência. Eu acho que vai melhorar, a experiência vai ficar boa daqui a um tempo. No começo nunca é boa, né? Sempre quebra um pouco e tal. E aí você tem que decidir se você quer adotar aquilo ali logo ou se você quer esperar melhorar, né? Mas com o passar do tempo, vira uma tendência, eles ditam essa regra e a gente acaba seguindo, né? Claro, tem pesquisa, tem tudo e a pesquisa é super relevante, mas em alguns momentos você meio que deliberadamente tem que decidir contra a pesquisa, porque você tem uma hipótese que você acha que é mais forte e que seu cliente não tá te contando o que ele quer.
Exatamente.
Ali. Vai com uma hipótese de UX que, sobrepondo, você entendeu o que você capturou lá, mas você fala assim, não, peraí, tem uma outra hipótese aqui, você precisa validar ela. E pra esses caras, pra eles validarem isso daí, é super rápido, né? Pra gente na cloud não é tão rápido assim, né? Porque
tem
milhões de usuários usando, lançando VMs por dia. Mais difícil, mas o importante é fazer a pesquisa e depois tomar uma decisão baseada nisso. Não é seguir exatamente o que te mostrar lá, porque os usuários vão fazer o que eles têm na cabeça, né?
Ó, ó, você tá terreno perigoso.
Ó o perigo aí.
Ó o perigo, o perigo.
Mas é, eu já vi muita gente gravando a tela, né? O pessoal grava, coloca uma câmera e vê o pessoal usando o app, né? E aí depois tem a decisão baseada nesse estudo. E aí a decisão foi errada também, né? Aquela história, né? Você olha pro dado, conforme o seu bias, né? O seu viés, você enxerga o que você quiser, né? Tem um pouco disso também na usabilidade, assim, sabe? Então você tem que ter um feeling seu também, interpretar. Então não é simplesmente fazer uma pesquisa e, enfim, tem a pesquisa, mas tem a sua hipótese, né? Qual que é a minha hipótese que eu quero proporcionar e acreditar nela também, né? E até o fim.
O desejo de todo designer é fazer um design inovador, né? A gente entende que dá para aprender com o que já foi feito, né? A gente não precisa inventar a roda toda semana, mas que a gente quer entregar algo que seja referência daqui a um tempo também. O grande desafio de trabalhar na cloud hoje é entender aonde a gente pode inovar. Tem coisa que a gente quer inovar todo tempo, né? Eu adoraria colocar logo algo dentro da home e falar assim, é isso, vai ser lindo, maravilhoso, aqui vai dar cambalhota, o cara vai dar o Konami Code aqui, minha VM vai soltar um Hadouken, eu adoraria. Mas será que é esse tipo de inovação e nesse momento que o usuário precisa? E aí tudo a gente vai pesando e vendo realmente, né, aonde cabe todo esse risco de fazer algo fora da caixinha, onde só, olha, aqui já está testado, a gente pode fazer em primeiro momento, mas de acordo com o mercado já está acostumado a degustar, ir implementando pequenas inovações antes de lançar realmente o carro que, né, tem um designer tão diferente que às vezes o porta-mala corta o dedo das pessoas.
É, vai puxar o banco para abrir o porta-mala e tuf! E custava 6 centavos a pecinha, hein?
Caraca!
E o prédio, em Londres tem aqueles prédios curvos, né? Côncavos e convexos, né? Tinha um prédio lá em Londres que o design era bonito. Aí num determinado período do dia o sol batia e fritava a galera lá embaixo, cara.
Fritou carro estacionado, é.
Derreteu o retrovisor, o pessoal começou a, em protesto, levar ovo e fritar ovo no capô do carro, porque a temperatura chegava a 60, 70 graus.
É, sinistríssimo, é.
E assim, imagina a empresa lá. E aí foi sei quantos milhões pra forrar aquela a fachada inteira de prédio espelhado. Lembra da arquitetura antiga lá, brutalista, né? Era meio fechado os prédios. Mas aquilo lá tinha um intuito, né? De, tipo, não bater tanta luz assim, de não precisar de ventilação. Hoje em dia, quanto que a gente não gasta de ar-condicionado pra manter esses prédios aí, né? Não só do ponto de vista, ah, gastou dinheiro, ah, mas eu tenho dinheiro pra pagar, mas toda a infraestrutura que precisa e hoje em dia, não só a energia, mas também o meio ambiente, por aí vai, né? Então tem várias outras variáveis que você pode explodir disso, né?
Ah, olha, eu acho que isso que o Renato falou é muito legal. E eu quero falar na franqueza, na cara dura aqui, que a gente na Magalu Cloud tem uma interface para usar essas funcionalidades de cloud que é muito moderna. Nossos competidores estão aí há bastante tempo. Eles têm uma certa inércia na mudança dessas coisas. Não são tão amigáveis, tão fáceis, tão transparentes na leitura, no uso e na flexibilidade. Como a gente estava falando lá também dos padrões de usuário, de cliente dessas interfaces que o Renato comentou. E a gente está sempre mudando. Então, aí o Renato e o Marinho, o time deles aí está trabalhando numa mudança contínua nas interfaces da Magalu Cloud. Então, eu vou cutucar aí o pessoal para ir lá e mandar a mensagem para a gente de sugestões e tudo mais. Como o Renato falou, a gente está sempre querendo ouvir isso aí, que é um processo contínuo que a gente está sempre se esforçando para fazer isso melhorar constantemente.
Isso é uma coisa que a gente, no Brasil, a gente é muito bom, sabe? A gente tem uma tendência a de repente, valorizar muito coisas de fora, isso é natural, faz parte da nossa cultura. Mas, pô, lembra do Uber Eats? Eles vieram pro Brasil e foram embora, porque o iFood deu um baile. A Amazon mesmo, eu trabalhei na Amazon no Marketplace, assim, é grande, é super relevante a loja, mas o Magalu são maiores. Então, assim, não é tudo que é de fora que é melhor. E a gente tem esse olhar, pensa em todos os serviços que a gente oferece, né, do nosso gov.br. Você faz cada coisa aqui, meu, como cidadão no Brasil, que você consegue fazer sem ter que ir num lugar e tal. Não tem isso em todos os países, tá? Mandar um Pix hoje que você manda pra uma conta chega em segundos, não tem isso em todos os países. E até mesmo nos Estados Unidos, vai mandar interstate lá, de estado pra estado, é dias às vezes, bicho.
Eles têm um projeto de Pix, que é o Zelle, etc e tal, mas ele não tá tão difundido quanto o Pix.
É, mas aí você tem que usar um app específico. Aqui não, cara. Aqui é assim, não importa o teu banco, você usa Caixa Econômica Federal, o outro usa, sei lá, outro banco. Todos funcionam, é muito mais avançado e é segundos.
Meu amigo, eu tenho que pagar imposto aqui mandando cheque pelo correio. é isso que é o ser bancário e financeiro dos Estados Unidos, essa loucura.
E aí depois não chegou, já pensou?
Porra, eu fico maluco, assim, pelo amor de Deus.
Não é ou não é?
Não, cheque é uma realidade normal aqui ainda, sinistro.
É isso aí.
É isso, gente, Magalu Cloud, muito mais à frente do que tudo. Pra você justamente ter a facilidade dos universos de nuvem no Brasil, com atendimento de suporte em português, com pagamento em reais, sem ficar exposto a IOF ou a variação de câmbio. Então é só vantagem, gente. Tem link aí, é magalu.cloud. Fácil.
Sem taxas misteriosas, sem ter que mandar o checão via correio.
Ah, exatamente. Isso eu faço aqui nos Estados Unidos. É outra realidade, Magalu Cloud.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.